Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, agora recebendo Luciano Andreata, professor da UERGS e presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33316172, informa a hora certa.
2:06.
O Esfera Pública não deixa aí problema importante sem ser abordado. Então, nós estávamos acompanhando a situação da UERGS, né? Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que está passando por problemas importantes como a falta de professores. Então, os alunos andaram, inclusive, ocupando a reitoria da universidade. Então, achamos que é importante discutir isso, porque uma universidade, né, precisa ser valorizada. Então, convidamos o Luciano Andreato e daqui a pouquinho também vamos colocar por telefone o Evandro Fontana, que é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, porque a UERGS, instituição do Estado do Rio Grande do Sul, está afeita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Luciano Andreato, o que está acontecendo lá na UERGS? Boa tarde.
Boa tarde, Jamir. Boa tarde, Taline, e a todos os ouvintes da Guaíba. A UERGS, eu tenho tanta coisa para falar da UERGS que eu vou procurar resumir. Eu entrei em 2003 na UERGS, quando ela tinha um ano e meio de história. E de lá para cá tivemos reitorias pro tempores e estamos na segunda gestão eleita da universidade. Começou em 2010 as gestões eleitas. Atendemos 24 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 6.400 alunos, 260 professores, temos 180 funcionários e eu queria falar um pouco do orgulho, né? Que o próprio lema do ERGS é: o nosso orgulho é formado aqui. Então nós temos orgulho da nossa universidade. Somos a oitava melhor universidade do Brasil, do Rio Grande do Sul, perdão, no IGC do MEC. Perdemos apenas para duas privadas, a PUC e a Unicinos. Ganhamos de várias universidades comunitárias excelentes do estado do Rio Grande do Sul pela nossa qualidade. Temos o segundo melhor curso de automação do Brasil, temos o oitavo melhor curso de administração do Brasil, temos uma média aluno-professor de 20, quer dizer, as privadas é uma média de instituição privada, as públicas têm uma média de 12. Então, a gente não vai deixar um discurso negativo, um discurso que está diminuindo o povo gaúcho, como esse que está sendo vendido, de que o Estado está quebrado, de que o Estado não tem mais condições de sobreviver, de que que realmente está afetando o nosso brilho. E na universidade, você sabe, como professor universitário, que questões subjetivas são de extrema importância. Eu perguntava para um professor esses dias, conversava com ele sobre o movimento, e ele disse: olha, professor, não fechando está bom. Com que espírito que um professor vai entrar na sala de aula dizendo que se não fechar a universidade está bom? Isso é uma grande maioria dos professores que tem esse sentimento. Então, a gente está muito preocupado com isso. O DCE, apoiamos integralmente as demandas do DCE através do Ederson, da Laura, que são lideranças estudantis extremamente ricas, extremamente preparadas para enfrentar um momento como esse. Então, a gente quer reivindicar condições mínimas. Então, o que a gente demandou na reunião com a Casa Civil, onde esteve presente o secretário adjunto, que você citou há pouco, e o chefe de gabinete da Casa Civil, o secretário da Casa Civil, não esteve presente. 4 pontos. Realização de concurso de forma imediata. O governo atual já está no quarto ano, não fez um concurso público para professor definitivo da UERGS. Vai entrar para a história como o único governo que não fez concurso. A liberação dos 86 professores, que já está há mais de um ano o processo em trâmite e o governo não autorizou. Depósito de 1 milhão de um empenho relativo a recursos da emenda PAIM para o campo central da universidade. Tem 3,5 milhões depositados na conta da UERGS, que só podem ser utilizados mediante o empenho da contrapartida para o governo do estado. 1 milhão. Quer dizer, dá um para receber mais 3. O governo não tem esse dinheiro, está tentando postergar o prazo de uso do dinheiro, que encerra agora em maio. Já foi postergado uma vez e o ambiente é de que está muito difícil conseguir essa prorrogação, mas o secretário adjunto disse que isso está sendo tentado. E pedimos também 200 mil para suplementar as bolsas discentes, que isso é outra característica da UERGS. Nós temos 50% das vagas destinadas a alunos hipossuficientes desde o seu início. Então, isso também é um diferencial da nossa instituição, assim como as 24 unidades distribuídas por todo o estado. Quer dizer, é um modelo baseado na Unesp de São Paulo, que deu certo. Então a gente consegue estar presente. Não tem nenhuma instituição de ensino no Rio Grande do Sul que atenda tantos municípios quanto a UERGS. Nem os IFES, que receberam investimentos vultuosos no passado recente, nem a Unipampa. Instituições de referência não atendem tantos municípios quanto a UERGS. Então eu queria fazer esse registro, dizer que a gente está muito preocupado, porque nós não temos casa, né? Nós não temos o nosso campo central. Nós fomos em 2014 para o campus da CE, como todos sabem, quando a CE foi vendida na época do governo Brito, ela ficou com o centro de treinamento lá no bairro Agronomia ocioso, porque ela passou a ter um terço do que ela tinha, porque dois terços foram vendidos para outras companhias. E o CETAF está, me perdoem os colegas da CE, se eu estiver falando alguma coisa que não seja exatamente a realidade, mas o que nos parece é que nós temos lá 50% de ociosidade. E nessas condições que nós fizemos essa parceria com a CE lá em 2013, 2014, por conta dessa, inclusive foi sugestão da própria CE, ao propor que a biblioteca que era aqui no Centro Érico Veríssimo fosse lá pro CETAF. Nós pensamos, poxa, vamos trazer o campo central para cá, unindo biblioteca, unidade Porto Alegre e reitoria. E aí desde 2014 houve troca de governo, houve troca de reitoria, e o governo hoje diz que é um contrato que tem que pagar para a CE, é um contrato difícil, só que foi assinado em 2014. Esse governo está 4 anos já com esse contrato. Então, se acha que o contrato não está ok, deveria ter denunciado o contrato quando assumiu. Se você já está há 4 anos com o contrato, você é conivente, você tem uma concordância tácita com o contrato. E temos dinheiro, temos recursos públicos destinados ao campo central. Então, a gente acha que é tão pouco o que tem que fazer, e achamos que realmente a UERGS não tem sido prioridade por parte do governo, né? Conhecendo o histórico do governador, que foi prefeito de Caxias...
Quantos alunos são na UERGS?
Nós temos 6.400 alunos, para 260 professores.
E que tipo de curso? São cursos diferenciados? São cursos oferecidos pelas demais universidades? Como é que é?
Majoritariamente nós temos cursos próprios, né, voltados para a área de engenharia, pedagogia, tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em automação, né? A gênese, digamos, a concepção primária foi sempre cursos integrados com as regiões em que a universidade se instala, agronomia, né, nas regiões mais fronteira oeste, a região da campanha. Então a gente procura se integrar com as realidades regionais,
locais.
Então essa sempre foi um pouco a característica, né? Nós não temos curso de direito, por exemplo, os cursos mais tradicionais, né, digamos, nós não temos alguns cursos tradicionais.
Muitas pessoas falam o seguinte: ah, mas para que ter uma universidade estadual? Por que não usa o dinheiro para comprar vagas das universidades privadas? Qual é a resposta de vocês?
A nossa resposta é que nenhuma universidade privada consegue atender 24 municípios como nós, né? E nós estamos mostrando com índices aqui que nós fazemos a diferença em termos de eficiência, em termos de produtividade, em termos de atendimento às comunidades. E outra...
Qual é o orçamento?
O orçamento é em torno de 75 milhões. 0,25% da receita corrente líquida do estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que custa o UERGS. Entende? Daria para fazer formação de professores, temos cursos de letras em Porto Alegre, o governo poderia nos procurar para fazer parcerias para desenvolvimento regional, para a questão da gestão pública. Alguma coisa já foi feita em gestão pública, mas muito, muito pouco. Então a gente é um instrumento de desenvolvimento do estado. A gente é importante para o estado. E o argumento maior que eu acho que o Juremir pergunta é o seguinte: se você começar a ter só... Então tá, então fecha as universidades públicas, faz só a universidade privada com vaga comprada. A universidade privada vai botar o preço que quiser.
Já está na linha conosco o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana. Boa tarde.
Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Aline, ouvinte da Guaíba.
E também o professor Luciano Andreatta, presidente da ADUERGS.
Um abraço, professor Luciano, também.
Um abraço, secretário. Estamos de novo juntos.
Secretário, gostaríamos de ouvi-lo sobre a situação da UERGS, na medida em que há essa dificuldade, falta de professores, tentativa de conseguir fazer com que o funcionamento da universidade seja melhor, reclamações dos estudantes que chegaram a ocupar a universidade. O que que pode ser dito e feito?
Pois lá, eu tô na estrada, talvez se houver algum corte, estou voltando a Porto Alegre, tive uma atividade em Rio Pardo hoje pela manhã, relacionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Bom, a UERGS é uma das vinculadas da IDECT e nós, como Estado, temos procurado dar toda a atenção e o máximo de valorização para a UERGS nesse atual governo. Nós viemos de uma situação em que o Estado, todos têm conhecimento, a situação delicada que o Estado está vivendo, mas mesmo assim o orçamento tem sido cumprido rigorosamente, houve um crescimento dos investimentos da UERGS gradativamente desde o ano de 2015 para cá, o crescimento no investimento, o crescimento no volume de recursos destinados ao UERGS. Nós sabemos que há demandas e nesta semana nós tivemos uma reunião importante com representantes do DCE, representantes dos professores, para justamente ouvi-los e ver quais são as necessidades, como o Estado pode contribuir, como o Estado pode evoluir em alguns aspectos. Mas evidentemente que o Estado tem demandas das mais diversas áreas, em todos os setores, e nós, evidentemente, vamos buscar atender na medida possível, mas dentro das limitações que o Estado do Rio Grande do Sul tem e que é de conhecimento de todos.
Luciano Andreato, o que dizer ao secretário, digamos, de mais urgente para ser atendido?
O secretário foi muito educado conosco, ouviu todas as representações, fazer esse registro, né, da postura do secretário. A gente tem os quatro pontos que nós colocamos e achamos que foi o mínimo, né? Quer dizer, dos 86 professores, a sinalização foi de um professor. Em relação a 1 milhão do Campo Central, a expectativa do secretário é que se consiga adiar essa verba para poder utilizar mais tarde, para não precisar dar 1 milhão. Quer dizer, a gente acha que as respostas foram muito, muito... não definitivas, certo?
Caiu a ligação do secretário. Vamos tentar fazer de novo para que ele possa dar resposta, especialmente em relação a esses dois pontos. Porque esse valor disponibilizado para o UERGS de 3 milhões e meio foi disponibilizado por quem? Pela União?
Pela União, a emenda Paim através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Aí sempre exige contrapartida para ganhar 3 milhões e meio, o Estado, que é o responsável pela UERGS, tem que colocar uma contrapartida. 1 milhão e não é muito dinheiro. É ou não é? O que tu acha, Staline?
Em educação é investimento.
Para ganhar mais.
Para ganhar 3,5? 3,5?
E assim, uma coisa que a gente observa, está envolvida a CE, que é da Secretaria de Minas e Energia. Então, o secretário, por mais boa vontade que tenha, por mais que queira ajudar, é uma questão que tem que ser chamada pelo gabinete do governador, pela Casa Civil, porque envolve a Secretaria de Minas e Energia, envolve a CE com a sua equipe diretiva. Não é uma secretaria isoladamente que vai resolver a questão com a CE. É uma questão maior, que ou o governo... A gente tem uma noção clara de que a UERGS não é prioridade para esse governo, entende? Não é. Nós temos essa concepção. Por mais que o governo tenha boa vontade, seja e tenha educação conosco, a gente tem que se basear em ações, não em discursos. E as ações são essas. O governo está 4 anos lá e a gente quer insistir nesse tema do orgulho.
A
gente
tem a questão toda do congelamento, né, do orçamento.
E tem a nossa preocupação com esse regime de responsabilidade fiscal aí que vai congelar por 20 anos os investimentos.
O secretário está de novo na linha, secretário Evandro Fontana. Então gostaríamos de ouvi-lo sobre esses dois pontos, secretário, colocados aqui novamente pelo professor Luciano Andreatta. Um é... O Rio Grande do Sul teria de entrar com 1 milhão como contrapartida para o recebimento de 3,5 milhões disponibilizados pela União através do FNDE. E a outra questão é 86 professores que poderiam ser já chamados e que o Estado só estaria acenando com a possibilidade de chamar um. Não tem como resolver isso?
Está havendo, com relação aos professores, está havendo uma priorização em relação... a área de Libras, né? Porque há uma exigência também de que alunos que tenham essa questão da necessidade de intérprete e também professor de Libras, então o Estado está priorizando essas áreas, justamente para atender uma necessidade, entendemos que é importante e, portanto, esses professores e esses intérpretes estão sendo chamados. Agora, com relação aos demais, isso está no GAE, que é o Grupo de Assessoramento Especial e que trata justamente da contratação de pessoal, para avaliar até que ponto é possível fazer esse chamamento, né? Nós, na medida do possível, isso será feito, mas depende de uma série de fatores, principalmente na questão econômica. Mas é importante ressaltar, Juremir, que a média alunos para cada professor na UERGS, ela não foge muito do que é a média de alunos professor para as demais universidades públicas brasileiras. 20, 21 alunos por professor. Essa média, ela é uma média que não difere muito das demais universidades. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Como nós temos 24 unidades, e às vezes há mobilidade de professores entre um núcleo e outro, e pode acontecer num dado momento de ter alguma falta específica, algum local específico onde há cidade de mais professores. Mas, na média, a UERGS cumpre aí uma média que é a média das universidades públicas brasileiras.
O Luciano Andreata discorda.
Eu queria só fazer primeiro o reforço de que o valor total dessa emenda PAIN são 13 milhões e meio. Desses 13 e meio, 13 e meio já está na conta.
Ah, certo.
Mas o valor total que a gente vai perder são 13 milhões e meio.
Nós estamos trabalhando, professor Luciano, no sentido de fazer com que haja uma prorrogação do prazo para a utilização dessa verba. Já houve uma prorrogação o ano passado, nós estamos tentando novamente essa prorrogação. Porque, primeiro, que o volume de recursos disponibilizados depende de uma contrapartida do Estado, o recurso que o Estado não tem nesse momento. Segundo, que para começar uma obra, para executar uma obra, a gente sabe que é necessário, o valor de 3 milhões disponibilizado não é suficiente para o projeto todo que está sendo demandado pela UERGS. Então, nós entendemos que uma prorrogação nesse momento seria a melhor saída, e a Secretaria está fazendo todos os esforços para nós conseguirmos prorrogar esse prazo para a utilização desses recursos.
E uma coisa, secretário, essa sua informação da relação aluno-professor, o senhor pegou da onde?
Essa relação é do próprio MEC.
Pois é, então a gente vai ter que mostrar, enviar os dados aqui pro programa de Juremir, porque eu tenho estudo do INEP, tá? De 2009, tá? Que não vai ter mudado essa relação de lá para cá. Que a média é relação professor, aluno-professor são 17 alunos por professor, as públicas é em torno de 12 e as particulares mais de 20, chegando numa média de 17. A UERGS tem 20. Então a gente está muito mais próximo de uma universidade privada em termos de desempenho, de eficiência, falando assim numa linguagem mais meritocrática, digamos assim, ou mais quantitativa, né? Do que das públicas. Então, né, temos que apresentar esses dados aí com mais precisão, né?
A questão
eu posso
toda,
disponibilizar o artigo aí para o programa.
É que existem situações pontuais e que elas são resolvidas na medida da que há essa identificação. E, evidentemente, se houvesse recursos financeiros do Estado do Rio Grande do Sul para contratar mais professores, isso seria feito. Então, gradualmente, nós esperamos que as finanças públicas do Estado melhorem, para que essas questões também sejam resolvidas. Mas não há um desinteresse no sentido de buscar soluções. Nós estamos muito empenhados, tanto na questão da verba federal, quanto nessa questão dos professores. Nós estamos extremamente empenhados, como nós falamos na reunião desta semana lá na Casa Civil, para o DCE e também para a representação dos professores. O objetivo é justamente fazer com que a UERGS tenha todas as condições para que os seus alunos possam estudar nos 24 núcleos de uma forma adequada, com cursos adequados, e fazendo com que o Estado do Rio Grande do Sul tenha pessoas profissionais cada vez mais qualificadas.
E o senhor sabia que nós somos na 8ª melhor universidade gaúcha pelo IGC do MEC? Perdemos só para duas privadas. O senhor tinha conhecimento que nós somos a 8ª melhor universidade gaúcha pelo índice geral de cursos do MEC?
Isso, nós temos sim, a questão da UERGS, o desempenho tem sido extremamente positivo, acho que isso é mérito dos professores, mérito dos alunos da instituição e também da reitoria que está desenvolvendo o trabalho, então isso há um reconhecimento, é importante que esses dados sejam públicos, que todos saibam que a UERGS tem uma importância muito grande para o Estado do Rio Grande do Sul.
Vocês podiam inclusive usar esses dados, inclusive o governo poderia usar esses dados até para mostrar as coisas boas também que são feitas no Estado, não, secretário?
Exatamente, acho que isso é algo que eu sei que está disponibilizado junto ao site da UERG, mas pode ser multiplicado, com certeza. Os gaúchos precisam saber das coisas boas que estão acontecendo, sem dúvida, né, professor?
Fica a dica, como diz a gurizada, né?
Agora, secretário Evandro Fontana, quero dizer então que não há má vontade do Estado com a UERGS, nem qualquer intenção, por exemplo, de fechá-la.
Não, muito pelo contrário. Evidentemente que no âmbito do governo, como há uma composição de vários partidos, evidentemente um ou outro pode ter uma visão diferenciada em relação a isso. Mas o governador Sartori foi professor, presidente do Diretório Central de Estudantes, sabe da importância da educação, tem tido uma visão em relação a esse tema de uma forma muito aberta, muito clara, muito transparente, e evidentemente que nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que a universidade seja fortalecida dentro, volto a dizer, dentro dos limites que todos conhecem, os limites financeiros que o Estado do Rio Grande do Sul tem.
Muito bem, secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, muito obrigado pela participação aqui do Esfera Pública.
Eu que agradeço, Juremir, Taline, a todos os ouvintes da Guaíba, e também agradeço aí ao professor Luciano, com quem nós temos mantido contato frequentemente, e também o PCE, enfim, a reitoria, todo o universo envolvido com a UERG, trabalhando para que nós tenhamos uma universidade cada vez melhor aqui para os gaúchos.
E... Tá bom, Evandro.
Boa tarde, secretário. Boa tarde.
Professor Luciano Andreato, a luta vai continuar, então.
Continua, continua. A gente vai seguir de cabeça erguida, né? De cabeça erguida, não aceitando discursos negativos, discursos de crise, discursos de terror, né? Que sempre justificaram regimes totalitários, não é o caso, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, mas são esses discursos que legitimam regimes e políticas negativas. Não vamos aceitar isso, né? Somos solidários a uma coisa, por exemplo, grave que aconteceu, só para mostrar o quanto...
Mas está faltando professor em sala de aula, os alunos, na manifestação deles, era isso que eles estavam expressando, assim, que tem hora que a disciplina não tem professor?
Sim, tinham alunos que iam se formar no meio do ano, que estavam com a formatura comprometida em função da falta de professores.
Foi resolvido?
Foi resolvido com professores temporários, dois professores, né? Que aí conseguiram, então, em vias de resolver situações específicas do curso de administração aqui de Porto Alegre. Mas nós temos 24 unidades no interior. Nós temos dois programas de pós-graduação. Você que é da pós-graduação também sabe como isso funciona. Nós temos que ter 4 mestrados e 2 doutorados. Em breve, até ano que vem. Então, nós temos, por enquanto, 2 programas de pós-graduação. Nós temos que ter mais 2, e 2 deles virar doutorado. Para isso, precisamos de professores. Eu, por exemplo, eu sou presidente do ERGS, tenho 16 horas de carga horária na graduação, uma disciplina na pós-graduação, e ainda estou submetendo um projeto de mestrado para a CAPES. Então, a gente se vira em 4, 5, para poder dar conta da necessidade que a universidade tem. Então, a gente precisa de ter gente para poder formar esses recursos humanos e criar esses programas de pós-graduação, etc. Então, essa é a nossa luta, e a luta continua, com certeza.
Em que municípios, assim, tem a UERGS está presente?
Erechim, Livramento, Três Passos, Frederico Westphalen, Tapes, Porto Alegre, Guaíba, Osório, Soledade, e por aí vai. Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul. São 24 unidades. É uma riqueza, assim, é triste ver esse desperdício que é feito quando não se investe, quando não se acredita nesse projeto. O governo poderia fazer propaganda da universidade.
São alunos de baixa renda?
Metade são hipossuficientes. São alunos que se enquadram naquelas características de hipossuficiência, são alunos com dificuldades econômicas. Que
eles estudam, bolsa, é tudo gratuito.
Gratuito. E recebem, inclusive, a bolsa pró-docência. A UERGS tem em torno de 30% dos seus alunos com bolsa. Então é uma universidade com diferenciais, assim, fantásticos, né? Ela não tem essa departamentalização que as universidades tradicionais têm. Ela tem essa estrutura mais arejada de formação de cursos, de formação de colegiados, de constituição de estrutura democrática, de CONEP, de Consum. Ela tem todas as condições de fazer uma política diferenciada, até pela sua juventude.
Bem, Luciano Andreato, muito obrigado e boa sorte nessa luta em defesa da UERGS.
Tá bom, Juremir. Obrigado, Taline. Obrigado aos ouvintes pela paciência em ouvir-nos.
Final de programa, Taline.
O Esfera Pública fica.